Palavras de Ouro. Chegámos ao tempo de festas, presentes e encontros com quem não estamos todos os dias. Muitos portugueses regressam às localidades de origem, onde têm família. É para esses, então, um momento bonito. O programa de hoje quer, por um lado, manter a tradição, por outro, fugir à lamechice, que não aprecia nem pratica. Estilo pão, pão, queijo, queijo. Estão a ver, não é? Aliás, foi dentro deste espírito frontal que no Natal passado entrevistei o Pai Natal, momento em que ficámos a saber que afinal o simpático velhinho não é tão pacífico como se pensa. Soubemos, por exemplo, que já vai no seu segundo casamento. Este ano, ainda tentei contactar com ele, mas não foi possível chegarmos a acordo acerca da entrevista. Eu explico. O Pai Natal entregou a gestão da sua carreira a uma agência de eventos. E a senhora que falou comigo sugeriu preços para uma simples entrevista que estão fora das possibilidades financeiras deste podcast. Pedi para falar diretamente com o Pai Natal, mas tal foi-me impedido pela agência. Bem, não insisti. Percebe-se o porquê da barreira à sua volta. A comissãozinha fala mais alto. Esta explicação, a propósito do programa do ano passado, para dizer que neste vou manter alguma ligação ao Natal, mas manterei também a estrutura habitual. Assim, irei ler um poema de Alberto Caeiro, o poema do Menino Jesus, e outro de David Mourão Ferreira. Alberto Caeiro é um heterónimo de Fernando Pessoa e, como se sabe, um heterónimo, ao contrário do pseudónimo, constitui uma personalidade exterior ao seu criador, o chamado ortónimo, isto é, o nome verdadeiro, o real. São muito conhecidos e famosos alguns dos heterónimos de Fernando Pessoa, nomeadamente Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, que, como já se disse, é o autor do poema que hoje vou ler. Através dos heterónimos, Fernando Pessoa conduziu uma profunda reflexão sobre a relação entre verdade, existência e identidade. Este último fator possui grande notabilidade na famosa misteriosidade do poeta. Alberto Caeiro é considerado o mestre dos heterónimos de Fernando Pessoa, apesar da sua pouca instrução. Poeta complexo e enigmático, ligado à natureza, despreza e repreende qualquer tipo de pensamento filosófico, afirmando que pensar retira a visão, não o permite ver o mundo tal qual ele lhe foi apresentado, simples e belo. Afirma que, ao pensar, entra num mundo complexo e problemático, onde tudo é incerto e obscuro. Caeiro defende que o real é a própria exterioridade e que esta não necessita de subjetivismos, repreendendo quaisquer pensamentos filosóficos, proclamando-se assim um antimetafísico, porque, no seu entender, a interpretação do real pela inteligência reduz as coisas a meros conceitos. À superfície é fácil reconhecê-lo pela sua objetividade visual, que faz lembrar Cesário Verde, sendo este citado muitas vezes nos poemas de Caeiro. Pelo seu interesse pela natureza, pelo verso livre, pela linguagem fluente e desenvolta, pela repetição de grandes fragmentos frásicos e pelas comparações muito simples e originais. Vamos, pois, ouvir um poema de Alberto Caeiro, um dos muitos heterónimos de Fernando Pessoa.
Música.
Num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho com uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta do monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu tudo era falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura como os pretos das ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai eram duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai, que era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque nem era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher. Era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e que nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu no primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas à cabeça e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar para o chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. E por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E que por isso é que eu sei com toda a certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta, sempre. e que o meu mínimo olhar me enche de sensação e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é saber, por toda a parte, que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontado. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz, brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, com a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as cinco pedrinhas, no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo o universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens, e eu sorri porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar de guerras, e dos comércios, e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade, que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos dos muros caiados. Depois ele adormece e o deito. Levo-o ao colo para dentro de casa e deito, despindo lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia, que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? O poema que vamos ouvir de seguida tem uma pequena história. Uma amiga deste programa, ao pedir-me um poema apropriado a esta quadra, levou-me a uma busca no já numeroso mundo de poemas e biografias disponíveis na Truca. Uma preciosa colaboração da Inês Ramos, que já leva alguns anos. Daí o seu espólio ser já muito vasto. Na obra de David Mourão Ferreira encontrei um belíssimo poema adequado ao Natal que essa minha amiga já colocou no seu blog. Mas mais, Recordei-me então que este poema foi uma das minhas primeiras leituras feitas naquele que é hoje o Estúdio Raposa. As condições técnicas eram muito modestas comparadas com as que hoje estão disponíveis. O próprio original ainda estava, imagine-se, guardado numa disquete das antigas. Apesar de os Mac, que foram os primeiros a abandonar este suporte, ainda afinal os poderem ler, decidi fazer nova leitura deste poema. Assim, aqui temos de David Mourão Ferreira, Natal e não Dezembro. Entremos, apressados, friorentos, numa gruta, no pous de um navio, num presépio, num prédio, num presídio, no prédio que amanhã for demolido. Entremos inseguros, mas entremos. Entremos e depressa, em qualquer sítio. Porque esta noite chama-se dezembro, porque sofremos, porque temos frio. Entremos dois a dois, somos 200. 200 mil, 200 milhões de nada. Procuremos o rasto de uma casa, a cave, a gruta, o sulco de uma nave. Entremos despojados, mas entremos. De mãos dadas talvez o fogo nasça. Talvez seja Natal e não Dezembro. Talvez universal a consoada. Dois dedos de conversa. Ora, hoje, muito simplesmente, para desejar a todos os ouvintes do Palavras de Ouro, assim como do lugar aos outros, às suas famílias e amigos, um Natal tão feliz como aquele que desejo para mim e para os meus. Até à próxima semana.
Palavras de Ouro.